A economia criativa abrange 13 diferentes setores, de design e artesanato à tecnologia da informação e gastronomia. O leque é amplo e aos poucos ganha força. Mas os desafios de quem empreende na área são muitos, desde se descobrir como criativo até valorizar suas criações, como explica o gestor regional do Sebrae, Perseu Bastos.
Então a gente tem o primeiro desafio, é de se reconhecer como criativo e de que o seu produto ou serviço tem valor. Né? Tem valor para muita gente, né? Que às vezes você está oferecendo ele da maneira errada. E aí vem uma outra dor, que é como é que eu vendo? Como é que eu precifico? Porque às vezes o que a gente faz, a gente acha que não é tão bom assim. Mas os outros olham aquilo e se encantam, né? E essa percepção de valor que a gente gera para os outros é o caminho para a gente começar a precificar, para a gente poder organizar os nossos produtos e serviços e, a partir disso, também organizar o negócio enquanto criativo, né? O outro desafio, além da venda, que a gente está discutindo ali, vai estar trocando ideia entre hoje e amanhã desse evento da SAET, do Festival Criativo, é crescimento. Então, o que é esse crescimento? Né? A gente vende um modelo industrial que a gente acha que crescer é a gente vender milhões de peças para o mundo inteiro, exportar para todos os lugares. E não é isso, é um tipo de crescimento. Tá? Então, será que a gente, enquanto criativo, que tem ali a sua habilidade, o seu conhecimento gerando valor, não é melhor a gente pensar em sustentabilidade financeira? Então, não é melhor eu pensar que eu tenho que ter uma agenda, que eu ocupo encomendas, e que em época de baixa eu posso compartilhar o meu conhecimento através de cursos, eu posso parcerizar com outras pessoas, eu posso talvez criar um produto criativo que pode ser ofertado em uma quantidade maior, mas ter estratégias para garantir a minha sustentabilidade financeira. Eu não preciso matar, vamos dizer assim, né? Essa é a dor muito do criativo, matar a minha qualidade, a minha essência para massificar o meu produto. Às vezes você vai vender muito e vai matar o seu negócio, porque você não vai conseguir entregar, porque você não vai conseguir escoar, porque você vai ter uma produção parada, porque você vai ter um estoque e por aí vai. Então são esses desafios da característica de negócio criativo, né, que está na agregação de valor daqueles produtos e serviços, que a gente está discutindo aqui no Festival Criativo. Tem gente de cervejaria, tem gente do grafite, tem gente da cerâmica, tem gente do design, da comunicação, do vestuário, e todos enxergando a importância de colaborar para poder trocar, para poder gerar uma rede mais forte, para, obviamente, alcançar a sustentabilidade e sucesso nos seus negócios.
Nesta sexta-feira, uma roda de conversa sobre negócios criativos reuniu diferentes players desse mercado, dividindo experiências que podem ajudar a enriquecer e nortear o negócio do outro. Um dos participantes foi Marcos Schiavone, que é sócio em uma cervejaria que tem a proposta de se diferenciar, oferecendo criações únicas, diferentes do mercado tradicional.
Eu não sou só uma cervejaria, eu nasci para ser uma cervejaria criativa. Recuperar receitas antigas, usar ingredientes únicos, e muitas vezes únicos e uma única vez. Tem coisas que eu não consigo nem ter acesso mais de uma vez. Desde uma conserva que a gente faz para colocar na cerveja e eu nunca mais vou ter aquela conserva de novo, até porque ela acabou, uma extração de alguma madeira, uma fruta, alguma coisa muito única, muito singular. Então, eu passo o dia, a gente passa o dia inteiro pensando no que fazer de diferente. Claro, a gente faz cervejas comuns, normais, dia a dia, de cerveja que se acompanha a qualquer bebida à mesa, como qualquer outra bebida à mesa, né? Mas a gente tem essa pegada, sabe, de estar sempre criando alguma coisa muito diferente. Esse ano, por exemplo, a gente recebeu uma medalha de ouro numa cerveja belga, que foi infusionada dentro de um barril de carvalho francês, que tinha vinho do Porto, que foi de uso único. Ficou 19 meses a cerveja dentro do barril, foi adicionado depois uma quantidade enorme de framboesa, e ela concorreu num estilo belga, onde belgas estavam julgando. E eles falaram, cara, nem na Bélgica a gente bebeu uma cerveja desse jeito. Quando vai ter de novo? Nunca mais. Aquele barril já foi usado, o que tinha ali dentro já foi extraído, aquela fruta com aquela interação com a madeira acabou. Então, foi uma cerveja que os belgas queriam levar para a Bélgica, mas eu só tinha um barril. Então, na época eu não comprei mais de um barril e eu não tenho esse barril de novo. Então, a gente tem esse insight criativo a todo momento para manter isso vivo dentro da minha cervejaria e harmonizando com toda a parte gastronômica que eu criei dentro do restaurante. Então, essa cerveja, por exemplo, ela foi harmonizada durante algum tempo, com uma sobremesa que eu criei para ela. Então, hoje a sobremesa não está mais no cardápio, a cerveja não existe mais, e a gente está criando coisa nova. Então, lancei agora recentemente, por exemplo, a cerveja comercial mais alcoólica do Brasil, 30% de álcool. Ficou 7 anos maturando em bálsamo, nunca mais vai ter. Acabou, está nos últimos litrinhos ali agora, não vou ter de novo. A gente trouxe ingrediente da Alemanha para fazer uma cerveja histórica do século XII, do antigo reino da Prússia. É uma Breslau Schweppes. Então, de novo, a gente trouxe ingrediente de fora, trouxe a receita, conversou com cervejeiros que pesquisam história de cerveja para criar uma cerveja única que, de novo, vai acabar. Né? Já está na metade do lote. Harmoniza muito bem com algumas brusquetas, algumas coisas à base de trigo que a gente tem. Então, é isso. A gente passa o dia, além de fazendo cervejas comuns, criando coisas para ter esse enfoque gastronômico e essa ideia de harmonização, de interação com a comida, de experiência com o cliente.
Para fomentar os negócios criativos da cidade, 50 empresas do setor vão se reunir em uma grande feira na Travessa Jorge Amado, ao lado do Mercadão Municipal, das 5 horas da tarde às 9 horas da noite nesta sexta e das 9 da manhã às 9 da noite no sábado. Também serão oferecidas oficinas artísticas gratuitas. Para participar, é preciso fazer a inscrição pelo link que está disponível na página da CBN Maringá. Fernanda Oliveira, superintendente da Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo, diz que o objetivo é impulsionar o setor.
A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo, vem trabalhando a estruturação da economia criativa há mais de um ano, né? Por quê? Porque economia criativa, quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando da identidade da cidade. A gente está falando de pessoas que trazem produtos, né? Por meio de produtos, a maneira como ela vê o mundo, né? Então, quando a gente chega numa cidade que tem uma economia criativa muito forte, primeiro que a gente consegue imediatamente conectar com a cidade. A gente sai da cidade cheio de história para contar, cheio de memória afetiva, com uma conexão muito forte, porque é algo autêntico, é algo que ela vai encontrar só ali, né? Porque essa é a pegada, a identidade. Então, para a gente é muito importante, porque quando uma pessoa vem ou visitar, ou fazer negócio, ou investir numa cidade, é isso que ela está buscando. Além da conexão humana. Por meio da economia criativa, as pessoas conseguem preencher o coração, sabe? Então, às vezes, eu tenho um valor, tem alguma coisa que eu estou buscando, ou tem uma história por trás que a economia criativa consegue sanar, consegue trazer. Então, para a gente é muito importante fomentar esse mercado, que, aliás, ele é gigantesco também, tem a parte econômica, óbvio, né? Chama economia criativa. Então, a gente consegue fomentar, a gente consegue fazer com que a economia gire, com que a gente gere emprego, com que a gente gere renda para a população por meio da economia criativa. Então, para a gente é muito importante.
Brenda Caramaschi para a CBN.